Com a educação sendo comercializada para apenas aqueles que podem pagar para se ingressar em uma universidade para conseguir um emprego estável para o resto da vida, a população mais pobre tem que pular essa etapa da educação para conseguir dinheiro para poder sobreviver. Porém, sem os estudos, os únicos empregos são trabalhos braçais repetitivos nos setores operacionais, com salários baixíssimos e cargas horárias exorbitantes. Mas por que em 500 anos de Brasil isso ainda não mudou? E a quem interessa que esse método não mude? Você já imaginou se houvesse emprego para todos no Brasil?
Trabalhadores do Brasil!
Todos nós sabemos por que estamos em greve. Só não sabem o governo. E só não querem saber os nossos empresários. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim.
Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella, Marighella.
Carlos Marighella, o poder pertence ao povo.
Carlos Marighella.
Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados.
Quero deixar claro que serviço é muito diferente de emprego. Serviço tem bastante para todo mundo. Se você quiser vir varrer o meu quintal e fazer compras para mim, eu mesmo te dou esse serviço. Agora, emprego, onde você recebe um salário que pode planejar a longo prazo o futuro da sua família, é para poucos. Mas como isso tudo começou? Para se falar de trabalho no Brasil, devemos voltarmos aos primeiros anos de Brasil após a invasão dos portugueses e a escravidão dos índios e dos negros. A relação do homem com o trabalho no Brasil sempre foi de forma exploratória e apropriada de força por uma burguesia e elites. E mesmo com a abolição da escravidão, não significa que as coisas melhoraram. Longe disso. Quando acabou a escravidão, os negros não tiveram direito à indenização ou um pedaço de terra, deixando eles assim sem um futuro traçado e tendo que pensar em sobreviver o agora. Diferente dos imigrantes italianos que vieram para substituir a mão de obra escrava, só que agora assalariado. Em consequência desse salário que receberam há séculos atrás, hoje em dia uma boa parcela da elite brasileira são descendentes de italianos. E isso fica notório no sobrenome das pessoas de alto escalão. Muitos dos descendentes de japoneses também vivem uma vida digna no Brasil, herdada dos seus ancestrais. Mas por que não assalariar os negros também? Porque o Brasil passava e passa até hoje por um processo de eugenia, onde eles querem branquear a população, exterminando assim os não-brancos. Mas se imaginarmos um universo paralelo em que os escravos foram ressarcidos e receberam um pedaço de terra, como seria? Para imaginarmos esse universo paralelo, devemos usar como base os ítalos brasileiros e um pouco da política da abolição dos escravos nos Estados Unidos, onde eles receberam um pedaço de terra e um burro. Bom, vamos lá. Com um pedaço de terra, os negros não deveriam se preocupar com moradia, o que reduziria drasticamente o número de moradores de rua, principalmente nos grandes centros urbanos. E com o ressarcimento obtido pela escravidão, eles poderiam abrir o seu próprio comércio e tendo seus próprios meios de produção, seja um comércio ou produto feito por ele mesmo. Tendo isso, então, as próximas gerações, como seus herdeiros, teriam uma herança deixada pelos seus ancestrais. E esse valor patrimonial se multiplicaria através de gerações e gerações. Por exemplo, o pedaço de terra obtida pelo seu ancestral escravizado se valorizaria ao passar dos anos. Seja uma empresa que chegaria na cidade, que aumentaria o valor do imóvel, ou um estádio de futebol que fosse construído por perto. O crescimento de uma cidade ao redor, tudo isso triplicaria o valor do patrimônio. Então, um recém-nascido não teria que pensar em sobreviver no futuro, mas sim em viver. Com isso, não teríamos hoje o que chamamos de má densidade demográfica, que é um grande número de pessoas concentradas em apenas uma região. Isso se dá ao fato de que não há emprego para todo mundo em todos os cantos do país, apenas em uma determinada área em específico. Por isso, pessoas como as do Norte e Nordeste tentam a sorte em grandes centros urbanos, saindo da sua terra natal por meio de transportes desumanos chamados pau de arara, que é as caçambas de caminhões lotados de gente que passam semanas nas estradas. Alguns chegam a morrer no meio do caminho. A maioria dos destinos desses imigrantes eram e ainda é a região sudeste, onde o processo de industrialização é maior. Porém, não tem como todos terem empregos, porque são poucas vagas para muita gente. O que faz com que esses imigrantes vão atrás de serviços informais, ou não. E sem renda para moradia, eles têm que se virar construindo casas de palafitas, madeiras, tijolos, sem rebocos em lugares afastados, surgindo assim as favelas. E para se construir essas favelas, uma grande parte da Mata Atlântica é desmatada, fazendo com que os moradores convivam com animais originários dali, ratos, cobras, baratas e etc., sem água tratada e sem esgoto. E os que conseguem um emprego na indústria, na maioria das vezes, não conseguem planejar uma vida a longo prazo, porque como há muita gente querendo emprego, as empresas oferecem salários baixíssimos, porque sabem que eles estão desesperados por um emprego, e aceitariam qualquer coisa. É aquele ditado, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro. Com isso, os assalariados podem ir morar nas favelas, junto com os trabalhadores informais. Ou em uma melhor condição de morar em um bairro operário, mas isso eu falo mais tarde. Com o crescente número de população e indústrias em um determinado polo, o meio ambiente é quem mais sofre. As indústrias que jogam seus dejetos nos rios, a população vai desmatando a Mata Atlântica e sem esgoto encanado, surgem os esgotos a céu aberto, os lixões, as poluições dos carros e ônibus, caminhões pelo CO2, o gás carbônico, jogados no ar, consumos de embalagens excessivas e etc., aumentando assim o aquecimento global. Como não há emprego para todos, as pessoas desiludidas com os sonhos da cidade grande ficam desesperadas por dinheiro para sobreviver. E aproveitando disso, gente de alto escalão da elite traz as drogas para serem comercializadas nas favelas, surgindo assim os tráficos de droga, que vende aeroportos, navios, países estrangeiros por meio da elite, para que sejam comercializadas na favela. Com isso, o aumento de usuário aumenta e quando chegou o crack, piorou, porque é uma droga destrutível e viciante. E os que não vão para o tráfico vão para praticar furto ou roubo à mão armada, aumentando assim o número de violência das cidades, aumentando dentro e fora das favelas. Porque fora das favelas, a violência é contra aqueles que têm dinheiro e carros de luxo na pista e nos bairros mais nobres. Dentro da favela, as pessoas começam a se matar em si. Pois o trabalhador que mora na favela, que trabalha 12 horas por dia para receber uma esmola do trabalho, fica de saco cheio de trabalhar de sol a sol e vê alguém e rouba por seu vício em drogas e acabam tomando atitudes extremistas de matá-lo. Percebe que como o trabalho e o dinheiro são tão escassos, que ele acaba se tornando um escravo urbano, onde suas migalhas conquistadas, como suas roupas, celulares, computadores, seus bens enfim, valem mais do que uma vida humana. Mas é o que o capitalismo faz com as pessoas. É tão raro o dinheiro, que ele se torna o centro de tudo. Portanto, tudo se volta para o dinheiro. Cresce uma romantização do trabalho e do dinheiro, onde uma criança de 9 anos trabalhando e uma mãe com uma criança do colo, um deficiente físico, é questão de inspiração e orgulho, onde sempre se assolta a frase, enquanto houver pessoas assim, não tem desculpa para vagabundo. Mas é errado. Uma criança de 9 anos deveria estar na escola, uma mãe com um bebê deveria estar de licença maternidade e um deficiente deveria estar sendo aposentado por invalidez. Porém, é normalizado essas pessoas trabalhando e é absurdo e surpreendente quando alguém de 25 anos diz que é apenas estudante. Essa romantização do trabalho é estrutural. Quando o policial aborda alguém na rua, a primeira coisa que a pessoa fala é a famosa frase: "Sou trabalhador, senhor." Ou seja, essa é uma palavra mágica para distinguir quem é aceito ou não pela sociedade. Nessa frase, tem um significado. Nisso ela quer dizer, olha, eu sou apenas uma ferramenta do sistema. Eu não penso, eu não questiono, eu deixo mais ricos mais os meus superiores. Eu me mantenho no meu lugar. Agora, se você fala numa abordagem que é estudante, vai tomar umas 3 bordoadas no mínimo, por fazer parte de uma turma de, entre aspas, balbúrdia. A diferença dos trabalhadores registrados que trabalham em uma fábrica ou uma firma, que é que eles podem se dar, entre muitas aspas, o luxo de construir suas casas, com um pouco mais de comodidade e organizados que os da favela, tendo suas casas feitas por tijolos e reboco, e assim criam um bairro, um pouco organizado, com restrição de lotes de terreno e muros que separam as casas. Porém, essas casas são feitas pelos próprios moradores em seus dias de folgas ou finais de semana, restringindo assim seus únicos dias de lazeres, e ainda fazem mais dívidas com materiais de construção. Então, eles trabalham a semana toda, recebem pouco e esse pouco ainda é investido para a construção de suas casas que eles mesmos vão construir com suas próprias mãos. E um conjunto dessas pessoas acabam construindo sozinho um bairro. E quando esse bairro é feito, o Estado, por meio da prefeitura, vem cobrar IPTU e serviços que eles dizem que será feito para a melhoria do bairro. No salário do trabalhador, deveria estar incluso os custos da moradia deles. Até porque moradia é um dever de todos. Mas não ocorre isso. E os empresários ficam com essa parcela do dinheiro. E é pior porque os trabalhadores não sabem disso tudo. Não sabem disso tudo, porque não tem tempo para se informar, porque estão 12 horas no serviço e no momento de lazer estão construindo suas casas ou estão fazendo hora extra para ganhar uns centavos a mais no salário. E quem não quiser essa miséria de salário, sai da fila, porque tem centenas de pau de arara vindo do Nordeste e pessoas desempregadas em nossas grandes cidades procurando trabalho. Por isso, não há educação no Brasil para que os trabalhadores aceitem de bom grado os serviços dados pela elite. Se houvesse emprego para todos, eles não precisariam se matar por um salário pequeno, tendo assim tempos para atividades culturais e estudos. Sendo assim, com esse tempo livre, tempo para conhecer a si mesmo e compreender que a elite e a burguesia não servem para nada, porque a função da elite e dos empresários, hoje em dia, é empregarem as pessoas para fazerem lucros para as indústrias. Mas se todos tivessem seus meios de produções, a elite seria um peso morto na sociedade, sendo assim extinta por completa. Por isso, não há educação e emprego no Brasil para todos. Não há como acabar com o capitalismo. Qualquer um que defenda essa história de dar um golpe de Estado para acabar na marra com o capitalismo deve se tomar cuidado com esse discurso, porque pode ser uma tentativa de implementação de uma ditadura por meio de um líder autoritário. O capitalismo, ele se autodestruirá quando todos tiverem empregos e educação, e assim as pessoas deixarão de sobreviver e começarão a viver. Por isso, os trabalhadores do mundo devem se unir e tomá-los para si os meios de produções, porque os empresários estão se enriquecendo às suas custas. O seu trabalho de nível operacional é a base e o pilar para uma indústria se manter. Pode haver CEO, presidente, acionista, mas sem os seus trabalhos de níveis operacionais braçais, o popular chão de fábrica, as indústrias não se mantêm. Porém, a maioria dos trabalhadores não sabem disso. E os que acham que sabem, bom, isso eu expliquei há 4 episódios atrás. Bom, para falar do pobre de direita, primeiro devemos começar com os liberais, que é um assunto mais complexo. Na maioria são jovens muito inteligentes, brancos, que vivem em regiões periféricas ou bairros operários, que já começam a trabalhar desde cedo, antes da maioridade, como por exemplo um jovem aprendiz, filho provavelmente de pais que atuam em níveis operacionais, como na área de produção em fábricas, ou a mãe é doméstica. Então você pega um jovem que não tinha nada em um bairro esquecido e bota ele numa empresa com ar-condicionado, cheio de pessoas importantes, bem vestidas, ele se sente ingressado na sociedade.